Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando o Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com o Felipe Lemos, da Bom Pra Crédito hoje. A gente vai falar mais uma vez sobre o mercado de crédito no Brasil, sobre as tendências e dificuldades aí das pessoas em conseguirem crédito, como se planejar para conseguir obter o empréstimo, né, que muita gente precisa, e principalmente não entrar em apuros, não entrar numa bola de neve aí, não é, de não conseguir pagar e como se organizar. Então, o Felipe tem uma vasta experiência no assunto aí, assim como eu, não, acho que o Felipe tem mais experiência, até de mais tempo de crédito, certamente, né? Então vai ser uma boa aula aí para todo mundo. Prazer, Felipe, ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, cara. Peço que você apresente aí para o nosso público, por gentileza.
Opa, obrigado aí, Fred, prazer em falar contigo novamente. Então, eu sou Felipe Lemos, eu sou cofundador de uma fintech, é uma das primeiras fintechs do Brasil, nasceu ali no final de 2013, é o Bom Pra Crédito. Hoje eu atuo lá como um dos executivos, cuidando tanto da parte financeira quanto da diretoria de crédito, que é onde eu tenho a minha maior experiência, como você falou. Eu sou executivo de crédito aí há praticamente 20 anos, 21 anos, tendo entrado lá na Fininvest nos anos 2000, 1999, na verdade. Então são 21, 22 anos ao longo dessa experiência, tá? Então, obrigado aí pelo convite. Vamos ver como é que eu posso agregar aí para a tua audiência.
Ah, certamente vai agregar muito. Fininvest, para quem não conhece, foi um dos ícones ali, né? No início do mercado de crédito, que nós temos um público mais jovem aqui, provavelmente não vai saber ou se lembrar que o Fininvest foi incorporado pelo Unibanco, que depois pelo Itaú. Então, tinha um núcleozinho de crédito, uma inteligência de crédito bem bacana, do qual aí o Felipe, o Ricardo também, a turma do Bom Pra Crédito, faziam parte. Ou seja, 21 anos de experiência de crédito a dispor do nosso podcast hoje. Estou animado. Vamos lá, Felipe. Cara, o que você recomenda a gente ficar atento? Então, o público, o ouvinte do podcast do Canto do Seu Bolso, ficar atento na hora de pedir um empréstimo. Cara, fala para nós, por favor.
Pô, legal. Assim, importante, eu acho que esse público, né, quem está interessado no empréstimo, entender que a decisão de tomar um empréstimo, essa é a minha visão, tá? É equivalente à decisão de comprar um produto ou um serviço. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você compra, sei lá, um tênis ou um serviço qualquer, vai comprar uma passagem aérea, você sempre toma essa decisão e você sabe que existe um preço para pagar por isso, né? No empréstimo é igual. Nesse caso, o preço são as parcelas, né? Então, você está levando um produto, você vai pagar um preço, os preços são a parcela. E não dá para a gente comprar um tênis, né? Ninguém nunca pensa, vou comprar um tênis, vou comprar a passagem, sem pensar em pagar, né? Então, acho que esse mindset, esse pensamento tem que haver quando você for pensar em pedir um empréstimo. Pedir um empréstimo sem ter a intenção de pagá-lo, né? Aí acho que é tirar as conclusões aqui, o que significa quando a gente faz essa comparação com comprar um tênis sem querer pagá-lo, né? Então, todo mundo sabe que depois podem acontecer algumas coisas, mas sem você ter a intenção, né? Acho que a gente tem que repensar isso. Dito isso, tem algumas dicas aqui. Acho que, primeiro, a pessoa tem que avaliar se realmente o empréstimo é necessário. Assim como se a gente estivesse falando para comprar um tênis, você vai avaliar, pô, eu preciso de um tênis, eu tenho já um tênis lá, pô, aquele tênis está velho, está feio, você vai entender qual é a tua motivação para pegar um empréstimo, né? Avaliar qual o valor que realmente ele precisa pegar, né? Então, pô, preciso de um tênis, beleza, preciso de um empréstimo, qual o valor que eu preciso pegar? E aí percebe o seguinte, que para chegar nessas duas conclusões, né, se eu preciso e quanto que eu preciso, já é necessário algum tipo de controle financeiro, né? Conhecer um pouco financeiramente, né? A pessoa precisa saber, né, no final das contas, quanto dinheiro ele recebe mensalmente, quanto dinheiro ele gasta mensalmente. Se existe uma defasagem, qual o tamanho dessa defasagem? Se o objetivo é fazer uma compra, né, uma obra, ou qualquer coisa nessa linha extraordinária, você precisa saber, no mínimo, quanto que isso vai custar, Né? Então, essa organização é importante. Não é, putz, acordei com vontade de pegar um empréstimo. Acho que você precisa realmente ter uma clareza, senão você vai pegar mais do que você precisa, vai pegar menos. Às vezes o problema é pegar menos, né? Assim, pô, preciso de um empréstimo, entendi que eu tenho uma defasagem aqui, mas, pô, preciso de, sei lá, 5 mil e vou pegar 2 mil. Não vai resolver, talvez seja pior do que pegar mais ou não pegar um empréstimo. E depois disso você precisa decidir quanto você pode pagar, né? Lembra daquela história do preço do tênis, né? Você precisa saber quanto você vai pagar. Você vai comprar um tênis, você não vai comprar aquele tênis, não sei o que, não sei o que. Se você não pode pagar, você vai pagar ou procurar alguma coisa que caiba no seu bolso, né? E aí, com isso, vai te levar aqui a uma necessidade de pesquisar, assim como você faria se fosse comprar um tênis. Então, hoje em dia, além do banco onde você tem conta corrente, os tomadores tem uma facilidade de contratar um empréstimo online, né? Acho que nós aqui do Bom para Crédito construímos em 2013, né, a primeira e hoje maior plataforma de marketplace de crédito online do país. É um lugar onde você pode entrar lá e pesquisar. A gente tem mais de 30 opções de empréstimos, que são os nossos bancos financeiros e fintechs, né, que colocam lá a oferta para o usuário decidir, né? Então, a gente faz isso de forma digital, 100% digital, você pode fazer isso aonde você quiser, na hora que você quiser, né? E a gente acaba ajudando a democratizar esse acesso do crédito e empoderando as pessoas aí a escolherem as melhores ofertas. Então, é uma dica aqui também, mas a internet está aí para outras opções. Acho que se a gente estivesse falando aqui antes, né, do Bom para Crédito, 2012, você não tinha opção. A dica seria, vai lá no centro da cidade, bater perna, entrar em cada banco e financeira lá para ver o que você consegue. É essa experiência que você consegue hoje no Bom para Crédito ou no limite na internet como um todo, né? E eu acho que um outro ponto importante, quando você estiver ali comparando, né, que nem sempre o melhor empréstimo é aquele de menor taxa, né? Isso pode ser um contrassenso, mas assim, os empréstimos hoje de menores taxas, eles exigem garantia. Então, você pode conseguir um empréstimo super barato, vai caber melhor no seu bolso, mas aí você vai ter que botar uma garantia, que pode ser um imóvel ou um veículo. Não é que isso seja ruim, pelo contrário, eu acho ótimo. Eu mesmo tenho, tá? Eu tenho empréstimo garantia de imóvel, sou usuário, né? Achei importante em algum momento da minha vida fazer isso. Só que é uma coisa que demora. A minha experiência, por exemplo, demorou 60 dias. Não, na verdade, demorou 80 dias. Fiz lá com um bancão, não fiz com a fintech, mas mesmo assim, tem toda uma burocracia, envolve cartório e tal. Então, porra, é o melhor empréstimo? Depende, né? Depende. Você tem o imóvel em garantia? Você pode esperar por esse crédito 60, 80 dias que seja, ou 50? O veículo vai demorar 2 semanas, um pouco mais, né? Então, veja que não é só a taxa. Outra coisa é o seguinte, você pode acabar recebendo um valor, uma aprovação do empréstimo de menor taxa, mas um valor baixo, lembra? Em vez de ser 5 mil, o cara te ofereceu 2 mil. Ah, vou pegar pelo menor empréstimo? Não vai ser um bom negócio. É melhor você pegar talvez o segundo melhor taxa que te ofereceu exatamente quanto você precisa. Ah, mas é a maior taxa. Poxa, mas e daí? Né? Você vai resolver a sua vida com 5 mil, não com 2 mil. E também olhar para a parcela, lembra? Eu nem falei que o preço é a taxa de juros, eu falei que o preço é a parcela. Porque é isso que vai sair do teu bolso. Né? A taxa de juros é a conta que faz o valor da parcela, mas não é a parcela em si. Então, prazo, se for um prazo mais longo, você consegue pegar um pouco mais de dinheiro. Se for um prazo, né, uma taxa mais baixa. Então, assim, olha para a parcela. Parece uma dica ruim, mas olha para a parcela. Porque, lembra, você precisa pegar o dinheiro que você realmente vai resolver o teu problema e você tem que conseguir pagar a parcela. Você tem que entrar no empréstimo com o objetivo de pagar a parcela. Então, se você não se organizou nessas duas pontas, vai dar ruim, vai começar a entrar num ciclo ruim, como você falou, ciclo de ficar negativado. E aí, a gente acha que vai falar um pouquinho mais, se tiver oportunidade, falar um pouquinho disso, mas eu acho que o grande objetivo é ter consciência do antes e do depois.
Excelente, cara. Falou muita coisa importante. Destaco especialmente a história da preparação, né? Preparação prévia, controle. Você falou, né? O cara saber de quanto ele precisa, quanto ele pode pagar, etc. Ele precisa ter feito algum tipo de organização das finanças, e orçamentação e etc. Então, esse é o meu destaque aí. Fico muito feliz de escutar isso da sua boca, um cara que tem tanta experiência com esse assunto. Tendo dito tudo isso, cara, assim, quando é que é a hora de buscar um empréstimo? Você consegue dar um pouquinho de cor pra gente sobre isso?
Assim, não vale a pena você pegar um empréstimo porque você acha que você vai ter um problema daqui a pouco, né? Acho que se eu usar o meu exemplo também não vale, né? Porque eu sei que eu posso ter um problema daqui a 2 meses, entendeu? Porque eu tenho um nível de planejamento financeiro para o meu dia a dia, né? Para as minhas finanças, que me leva a entender que no ritmo que eu tô, o que, que eu já fiz, o que, que eu quero fazer, eu vou eventualmente precisar de um dinheiro adicional àquele que eu tenho daqui a 2 ou 3 meses. Se na audiência tiver gente já nesse nível, eu fico também muito feliz, como você falou, espero que tenha, porque esse é o lugar onde todo mundo devia estar, não de forma tão, né, suada ou que isso seja um fardo, mas se a pessoa conseguir chegar até essa consciência, né, esse vai ser o melhor momento. Então, por quê? Porque de repente você vai, pega um empréstimo com garantia, que você sabe que vai sair só daqui a 60 ou 90 dias, e aí você não vai ter problema quando sair, as coisas estão casadas. Mas eu acho que quando você identificar esse desequilíbrio, né, das suas finanças, ou quando aparecer esse imprevisto, essa necessidade de alguma coisa extraordinária, é o momento, né? Não tem jeito, né? Quanto antes você conseguir prever isso, melhor, né? Então, assim, tem mais uma coisa, né? Se você está pedindo empréstimo, né, concluiu que precisa pedir empréstimo por conta de um desequilíbrio das suas finanças, junto com o empréstimo, eu acho importantíssimo você pensar em como você vai conseguir pagar as parcelas, né? Porque geralmente ali essa boca fechou, né? Você está gastando mais do que você ganha, ou você, no caso da pandemia, muita gente perdeu renda, diminuiu o que ganhava e não conseguiu de uma hora para outra também ajustar o lado das despesas, mas é importante você, naquele momento, contratou um empréstimo, conseguiu um empréstimo, naquele momento também se planejar para como você vai pagar. Então, se é por esse motivo, você vai ter que fazer um esforço. Vai ter que ou arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, fazer um bico, vender alguma coisa, chamar uma pessoa da família e falar, poxa, está na hora de você contribuir aqui, vamos dar um pouquinho de esforço aqui, entendeu? Senão você não vai pagar, não vai conseguir pagar. Ou então, né, o outro lado da moeda é, vamos cortar alguma coisa, vamos cortar aquele streaming que a gente paga e não usa, poxa, vamos olhar para as despesas mais variáveis, de repente você tem um banco, uma conta num banco que você está pagando tarifa, pô, tá cheio de oferta aí de banco sem tarifa, claro, tem que olhar se não tem pegadinha, mas essa é a hora de você dar um pouco de mudar um pouco o que você está fazendo, senão você vai tropeçar, não tem jeito.
Gostei. Antes de mais, é ideal, mas talvez seja irreal para algumas pessoas, uma boa parcela da população.
Se conseguir,
bom.
Se conseguir
mas
se antecipar, caso, ideal.
E tarde demais, talvez te coloque em uma situação de restrições aí. E é o que eu acho que reforça
você nem
mais
consiga,
uma vez.
Né?
Talvez você não consiga menos ou uma taxa muito cara, muito alta. O que reforça aquele ponto seu inicial de novo, de algum grau de planejamento. Ninguém está mandando foguete na Lua, não precisa de ter precisão de quarta casa decimal, mas, grosso modo, o cara precisa saber onde é que o galo está cantando. Vamos lá. Você falou muito de histórico, a gente falou um pouco dessa história bacana aí de vocês, né, desde a Fininvest e tudo. Eu queria aproveitar, então, cara, essa experiência e perguntar para vocês o que as fintechs têm feito no mercado de crédito do Brasil. Tem muita coisa acontecendo, muita evolução. Eu queria ter a sua perspectiva dessa evolução aí, por favor.
Não, legal. Eu acho que a gente é da primeira turma, pode chamar assim, né? O Bom para Crédito, em termos de fintech de crédito do Brasil, é uma das pioneiras. Acho que você conta na mão aí o que existia ou que nasceu junto ali em 2013, tá? E hoje você já tem bem mais, né? Acho que chutar um número, uma ordem de grandeza, a gente deve ter umas de fintech de crédito, tá? Não de conta nem nada, mas o quê? Uns 30, 50, se juntar aí pessoa física, pessoa jurídica, né? Mas assim, elas juntas hoje, eu me arrisco a dizer que elas têm, sei lá, 5% do volume de crédito concedido hoje no Brasil, já é concedido pelo esse conjunto de empresas, né? Então, 5% ainda não é um grande número, mas ele lembra que ele começou do zero há 8 anos. E essas empresas, elas crescem de forma exponencial, né? Então, elas crescem 50%, 100% por ano, algumas até mais. Então, assim, fazendo umas contas rápidas aqui, em 2, 3 anos, a gente realmente é onde você vai olhar assim, o negócio mudou. Pô, já um terço, perto de um terço do 20%, 30%, um terço do volume de empréstimo vai vir de fintech. Então, a gente está realmente no ponto de passar a ser um player super relevante, né? E nesse caminho, uma coisa que as fintechs trouxeram, né, ou que nós trouxemos, foi opções, né? Na verdade, a gente significa opção, né, ao que já existia originalmente. É opção de produto, opção de uma experiência digital, opção de fazer isso no limite a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Acho que, pô, Felipe, não começou a aprovar mais gente, não começou a fazer uma análise de crédito mais cheia de tecnologia? Sim, né? Só que estas inovações, elas são um pouco mais marginais ao que realmente a gente trouxe. A gente, de repente, você só tinha aquela opção do teu banco, quando tinha, ou então você tinha que ir no centro da cidade, como eu já falei, bater perna e via de regra, encontrar, nesse caso, quase sempre um crédito muito caro, né? Então, pô, você começou a ter realmente opção de produto, de taxa, de experiência digital. Acho que esse foi a grande evolução inicial. Claro que, junto com isso, vem toda uma questão tecnológica. Você já está no digital, você já consegue capturar. A gente, no Banco Crédito, captura informação do relacionamento do cliente com o mercado, de quantas, que significa mais ou menos, quantas vezes ele entrou aqui, quantas vezes ele solicitou o crédito, se ele foi aprovado, se ele contratou, não contratou, tudo isso está dentro do nosso hall de informações disponíveis para tentar analisar melhor o crédito do cliente, devolvendo para o cliente uma maior chance de ser aprovado. Tá? Outra coisa que acabou sendo efeito das fintechs foi uma maior inclusão. Então, muitas fintechs vieram com uma proposta de atender um determinado nicho, né? O nicho do desbancarizado. Então, aquela que realmente focou naquilo, ela conseguiu botar uma lupa melhor ali dentro e certamente teve algum grau de sucesso nisso. Tem aquele que busca, novamente, o nicho de taxa baixa, mas taxa baixa não é uma questão de querer. Tem que poder, senão a conta não fecha. A gente nem se existe no Brasil, ela é a principal conta da custo do crédito. Então, assim, não adianta eu querer dar taxa baixa. Senão ela quebra, a empresa vai lá e quebra daqui a pouco. Né? Não adianta, não existe mais. Então, geralmente taxa baixa acaba sendo mais um nicho, é um nicho de um produto com garantia, que a gente já falou aqui as questões. Né? Ou simplesmente passaram a ser uma opção onde não existia opção. Se antes a opção precisava... De uma agência ou de uma loja, de uma financeira, tem muito lugar aí no Brasil que não tem, não tinha, né? E aí, internet tem. Se tem internet, a gente faz jogo. Então, eu acho que, assim, o grande feito até agora é esse. Tem algumas coisas marginais aí, mas se der, a gente fala um pouquinho.
Legal, legal. Bom saber que está evoluindo. Eu acho que realmente é um grande feito, né? Não é porque está faltando isso marginal aqui ou ali que a gente não tem que comemorar. De fato, a situação antes no mercado de crédito era uma coisa calamitosa, né, Felipe? E aí acho que a gente está falando aí dos últimos anos aí, onde acho que largos passos foram dados nessa questão de acesso, como você falou, né? Lugares que não tem agência, não tem imposto, mas tem internet, quer dizer, essa história de bater canela na calçada no centro da cidade e ser pescado por qualquer financeira versus poder contemplar na frente do seu computador, dentro de sua casa, opções para o teu caso. Para mim, isso é da água para o vinho. Fico feliz de saber que vocês estão já abocanhando uma parte razoável desse mercado. Você falou 5%, mas, pô, são trilhões, né? Então,
é
um volume enorme de dinheiro que está sendo gerado por novas empresas, com um novo olhar aí, desafiando os bancões aí, que estavam sentados no pudim, a sair do lugar aí.
Deixa eu passar para... Desculpa, só complementar a tua deixa, e de fato é isso, né? A gente provoca, eles respondem, então... acho que o ganhador sempre vai ser o consumidor, e é isso que a gente propõe aí, o mercado propõe para a evolução de qualquer coisa, né? Então, concorrência, inovação, ela não melhora só para quem está entrando, mas melhora, provoca o que já estava aí para se mexer, né? Senão ele vai perder feio.
Sem dúvida. E pelo que você está falando, parece que ainda tem mais coisa boa por vir ainda. Né? Tem mais frentes para serem exploradas, para eficiência para se ganhar, mais custo de crédito para ser baixado, mais gente para ser incluída financeiramente. Isso é muito bom para todo mundo. Fico muito feliz de escutar isso.
Sem dúvida.
Cara, pandemia. A gente, né, ainda está vivendo aí essa loucura, né? E como é que funcionou o empréstimo na pandemia? Né? Acho que um dos poucos grandes aqui do Canto do Seu Bolso são os autônomos, microempreendedores individuais, são poucos muito afetados na pandemia. Né? E sabendo do risco, as instituições financeiras elas restringem o crédito para esse público. É mais ou menos por aí? Teve alguém que foi na contramão, alguma instituição que foi na contramão dessa tendência, alguma modalidade de crédito que você destacaria?
Legal, isso é uma verdade. Os números históricos, eles acabam mostrando essa maior fragilidade, né? Então, esse público foi mais afetado durante a pandemia, né? O crédito ficou mais difícil, tá? Então, eu acho que o que a gente tem aí, talvez, de contrapartida, que aconteceu mais ou menos no mesmo tempo, é o cadastro positivo, por exemplo. Então, não sei quanto os usuários aí do canal, os ouvintes estão já familiarizados com esse tema, mas a gente percebeu dentro do marketplace, né, uma queda de oferta de quase 40%, tá, Fred? Da noite para o dia, quer dizer, de março para abril, a oferta, que é exatamente essa representação de ficar mais apertado o crédito e tal, ela caiu 40%. Esse é o tamanho da queda, tá? Que a gente conseguiu medir ali somando e ponderando todas as ofertas que a gente tem. É, não foi concentrado só no autônomo, né? Então, eu não tenho dado aqui de quanto piorou para o autônomo. O autônomo está ali no meio e eu acredito que tenha sido mais afetado do que essa média. Mas, ao mesmo tempo, ali no segundo trimestre do ano passado, virou realidade o cadastro positivo. O que significa isso? Na verdade, que os dados do cadastro positivo começaram a ser disponibilizados, né, nos birôs e entraram, no nosso caso, nos nossos modelos de score. Então, a gente saiu de uma visão ali que olhava só o histórico de negativação daquele cliente, que era a informação que a gente recebia do birô. É claro que os nossos modelos de score levam em consideração também dados cadastrais, dados do relacionamento, né, com o marketplace, como eu te falei, mas tem sempre um peso relevante esse dado que vem de birô. A gente trocou, né, para esse dado de cadastro positivo e a gente percebeu um salto bem representativo. Estou falando aqui de quase dobramos a aprovação, de 70% a 100% ali de melhora na aprovação. É claro que isso aqui veio no meio da pandemia, né? Então, na hora que você perde 40% ou que a aprovação cai 40% por causa desse conservadorismo, a gente conseguiu reequilibrar isso, né, na troca dos modelos, então não ficou tão perceptível, mas a gente, nossa experiência é que a gente conseguiu conceder mais crédito para mais gente e no volume total maior, e a gente mediu, né, todo esse desempenho ao longo da pandemia e a gente conseguiu equilibrar. Então, poxa, a gente, apesar do susto, acho que a gente teve uma sorte, falando de negócio, né, de ter à disposição essa nova informação que foi relevante, né, mexeu bastante com as nossas equações, mas eu acho que o usuário, o tomador também pode comemorar, né? É claro que comemorar no meio de um vale na prática, é como se ele tivesse mantido, não sofrido o vale. Daqui a pouco, quando a gente sair da pandemia, a gente vai sair, tem que ser positivo quanto a isso, né? Com vacinação, aí, com aumento desse ritmo aí, a gente vai sair disso, a economia vai voltar a crescer, e aí a gente vai comparar o antes e depois, e vai ficar muito claro isso, tá, Fred? E o mais legal é que tem mais coisa por vir, né? Acho que essa agenda positiva, não só do Banco Central, mas também do Banco Central, né, que nesse caso aprovou, não o Banco Central, mas a legislação foi aprovada do cadastro positivo, e no caso do Banco Central, o que vai vir aí de Open Banking, né, que eu também não sei se é uma matéria conhecida, mas o Open Banking no limite vai ser uma forma de compartilhar, né, a informação que hoje está na mão do banco que tem a conta corrente, por exemplo, daquele cliente. Ele vai compartilhar a pedido e por autorização do cliente, né, essa informação com uma outra instituição financeira, no limite com uma fintech, no nosso caso. E isso é extremamente relevante, né, porque é uma informação de uma qualidade que, na minha visão, vai dar um outro salto quântico, como a gente teve ali no cadastro positivo. Então, para a gente é ótimo, mas, em última análise, para o tomador de crédito, isso vai significar mais gente sendo aprovada e limites maiores e também, esqueci de falar, taxas mais justas, né? Então, quando a gente fala de crédito, e eu tenho 21 anos, como você falou, de experiência nisso, o mais importante para você ter boas decisões de crédito e é de duas mãos, é para quem está dando crédito, para quem está pedindo crédito, é ter informações de qualidade, né? Imagina, posso dar um caos aqui? Na verdade, é uma comparação, né? Imagina que você foi na época que podia, você foi saiu à noite, né, foi para uma balada, né, e aí você conheceu uma pessoa, né, e aí você, pô, conheceu aquela pessoa naquela noite e você pediu ela em casamento, a pessoa em casamento, né, a chance de você ter um casamento, né, duradouro e tal, pode até ter, mas essa chance vai ser menor do que se você for namorar com essa pessoa, passar um ano, dois anos namorando, depois decidir se casar. Então, o que a gente está falando aqui, se a gente pegar no extremo ali, dois, três anos atrás, para o que a gente vai ter daqui a seis meses, um ano, né, quando o estudo tiver amadurecido, é isso. Antes você estava decidindo dar crédito como se esse cara que saiu na noite decidiu casar com uma pessoa que conheceu ali naquele dia. E agora você vai dar crédito como se você tivesse namorado com essa pessoa durante dois anos. Por quê? Você conheceu tudo que tinha que conhecer para saber se a vida em conjunto ia ser boa ou não. É isso.
Legal, gostei. A gente adora caos aqui. Sensacional, bom saber que... Bom, primeiro, triste, mas meio óbvio, né? Quer dizer, como você falou, é realidade que os autônomos, que é uma categoria que cresce enormemente hoje no Brasil em substituição aos empregados de carteira assinada, emprego formal. O pessoal que é forçado a empreender ainda sofre um pouco mais para conseguir o crédito, né? Mas bom também, ao mesmo tempo, trazendo aí o outro lado da moeda, de que o cadastro positivo veio para ajudar muito e melhorar muito a situação desse pessoal, e que o Open Banking vem para melhorar, né, ainda mais. Eu aproveito para lembrar que a gente tem episódios aqui específicos sobre esses dois assuntos que o Felipe falou aí, tanto sobre o cadastro positivo quanto sobre o próprio Open Banking. Para quem quiser saber mais, são boas conversas com o Open Banking, especificamente com o João André, do próprio Banco Central, um dos criadores do projeto brasileiro. Legal, cara. E meu tempo está começando a estourar aqui, mas vamos lá, seguindo a minha pauta.
Quer acelerar? Acelera aí, vamos lá.
Queria falar da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aí, né? A última que teve, que dá conta de 66% dos consumidores endividados. Essa estatística, ela é sempre assim, esse volume enorme, né? Os brasileiros muito endividados, com dificuldades em pagar suas contas, inadimplência, etc. Como é que está esse mercado de crédito para negativado? Ele está crescendo junto com esse número de endividados, inadimplentes?
Olha, Fred, infelizmente, eu não acho que isso é uma realidade, tá? E eu nem acredito que isso seja um caminho saudável, né? Pegar crédito, uma pessoa inadimplente, tentar buscar mais crédito, né? Porque, no fundo, para quem atua nesse mercado, cobra taxas altíssimas. Tão altas que fica inviável pagar o empréstimo, né? E vira uma bola de neve. O que a gente acredita, e é a minha sugestão, é tentar fazer uma reorganização aqui das suas finanças, buscar os credores, renegociar essas dívidas, né? De preferência alongando o prazo. Então, lembra aquela equação, aquela relação que eu falei? Prazo, tamanho de parcela e tal. Então, busca fazer isso. Se você tiver aí um bem e puder botar em garantia, melhor ainda, porque aí você consegue um volume maior, um prazo maior, e acho que esse é o caminho de ao invés de tomar mais empréstimo, ali mais com uma taxa muito alta, né, que vai só piorar a sua situação, te dar mais um fôlego, eu acho que é melhor você... Claro que é difícil, estou falando aqui dentro, né, de casa, tranquilão, sentado na cadeira, e eu sei que a vida lá fora é mais difícil, mas... O melhor caminho aqui, se você tiver a possibilidade, é fugir dessa solução mais rápida, né, e tentar para uma solução que vai te custar um pouco mais de organização, um pouco mais de negociação, e tentar buscar sair dessa situação de médio prazo. Você vai se ver numa situação já fora da negativação, que você já vai ter um histórico um pouco melhor aí na linha do bureau positivo, do cadastro positivo, e aí o caminho a partir dali vai ser muito mais fácil e muito mais perene do que você tentar ir para uma linha de, puta, vou resolver aqui com a taxa alta, que só vai dar ruim no final.
Bom saber que né, não estamos metendo louco aí, né, fazendo esse tanto de crédito aí para o pessoal que já está apresentando problemas, né? E eu concordo com você que nem sempre o melhor caminho é o caminho mais fácil. Né? Então, realmente, é um momento de parar, avaliar e fazer como você falou no começo, né? Ver o que dá para cortar, ver o que dá para gerar de renda extra, ao invés de simplesmente sair pegando o primeiro crédito para negativado, que costuma ser muito caro e curto e etc. E não resolve, né? Porque se você não matar o problema na raiz, se você não resolver o problema... Tapar o vazamento não vai ser aquele crédito, muitas vezes, que vai resolver o problema. Para finalizar, cara, que modalidades de empréstimo estão disponíveis para esse público aí de negativados? A gente tem um volume muito grande de consultas desse público, né? E como é que está a concessão de crédito para quem não tem emprego formal ou renda informal estável, por
favor? Tá bom. Novamente, né, eu não recomendo essa busca de empréstimo para quem está negativado. Minha recomendação é fazer... Essa renegociação de dívidas e tentar, no limite, reduzir sua despesa, agregar receitas na família. Nesse momento talvez seja um pouco mais difícil, mas é importante encarar isso de frente. Né? Existem sempre aquelas linhas super caras, né? Às vezes ela não é nem essas linhas quando fala, fazemos crédito para negativado. Quando você vai ver, tem que ver direito, porque geralmente é só para um público específico, um público que é um funcionário público, alguma coisa que é quase um consignado ali, e isso existe, né? Agora, se você tiver um bem, um automóvel, um imóvel, busque essa linha. Acho que nesse momento é uma linha que pode ser considerada para negativado, E acaba que é uma boa saída, porque ele vai ter um prazo mais longo e vai ser provavelmente um valor maior. Aí, nesse momento, você pega o que você conseguir pegar, quita suas dívidas, né? Fica só com essa nova, que é teoricamente mais barata e mais longa, e se reorganiza para sair lá na frente de cabeça erguida, né? Cabeça fora d'água e de cabeça erguida, né? E aí, falando um pouco de autônomos, Fred, assim, tá longe de ser a mesma coisa, né? Acho que aqui, né, o cara pode estar, ser autônomo, está negativado ou não, ou pode ser não autônomo, está negativado ou não, mas o autônomo realmente é uma pessoa, né, um tipo de tomador aqui que acaba tendo um pouco mais de dificuldade justamente pela comprovação de renda. Acho que o grande ponto ali é a capacidade de comprovar renda, né? Mas, sim, hoje, a movimentação de conta corrente é amplamente aceita. Eu acho que a grande maioria dos bancos financeiros, das fintechs, usa, né, a movimentação de conta corrente como base aqui para análise de crédito para esse tipo de tomador. E aí, novamente, acho que particularmente para o autônomo, o Open Banking pode ser uma melhor do que para a média, né? Se ele acabou sofrendo um pouco mais na pandemia, acho que ele tem um pouco mais a ganhar aqui no Open Bank. E eu falo isso, Fred, porque assim como no Cadastro Positivo, eu participei durante algum tempo, e o Cadastro Positivo, né, contando história aqui, é uma discussão que tem a mesma idade que eu tenho em crédito. Em 2000, já existia, é sério, existia uma discussão de Cadastro Positivo, né? Então, ele enfrentou tanta lobby, e, na minha visão, errado, né, com uma visão torta e, às vezes, de pró-consumidor, mas que, na prática, é muito torta. Você tem que... A informação, eu falei no meio, né, a informação é a base de um bom crédito, né, para o lado, tanto para quem está concedendo quanto para quem está recebendo. Então, assim, vamos quebrar essa cultura, né, eu pego empréstimo, eu não pago, daqui a 5 anos eu caduco, eu pego de novo. Não existe isso, né? Não existe isso. Assim, intencionalmente, não faz sentido nenhum. Faz sentido é você criar uma cultura saudável financeiramente, você equilibrar suas contas, te der um furo ou precisar fazer alguma coisa diferente, tem crédito, crédito é um bom produto. Mas, pô, se você fizer isso ao longo da tua vida de forma saudável, sempre com a intenção de pagar, você pode até escorregar uma vez ou outra, e tem margem para isso, mas se você fizer isso com essa intenção, você vai sair lá do outro lado, pô, com crédito te ajudando a comprar uma casa própria, com crédito te ajudando a financiar teu carro, né? A fazer uma alavancagem na hora que você quiser fazer uma coisa diferentona, mas por quê? Porque você construiu a tua vida, você foi fiel e por essa fidelidade foram fiéis contigo e você criou um ciclo positivo. Então, essa é a teoria. Eu sei que é difícil novamente aí na prática, mas a gente está aqui para tentar passar uma teoria saudável, né?
Ah, eu gostei da lembrança da garantia para o negativado, né? Seja o nicho específico do consignado, militar, servidor público, que às vezes tem uma restrição, ou especialmente a questão do carro ou da casa, né? Quer dizer, como garantia, no alongamento, uma taxa baixa para colocar a casa em ordem, erguer a cabeça e sair do buraco. E gostei também da notícia de que a movimentação bancária é hoje amplamente aceita como comprovação de renda, ou seja, isso deve dar um alento aí pro informal, né, que não tem ali o olerite, o que era registro em carteira, e que com o Open Bank, como você falou, concordo plenamente, só vai potencializar isso aí, né, ou seja, vai estar cada vez mais amplo, difundido o uso, e isso tende a aumentar o acesso e taxas mais justas, como você mesmo falou. Estou escutando isso com ouvintes muito, muito otimistas, diga.
Posso só fazer um comentário, que eu acho que eu comecei a falar, mas eu peguei, não complementei, e você levantou a dica aí. O meu ponto ali era o seguinte: durante 20 anos ficou se discutindo se o cadastro positivo ia ser bom ou ruim para o consumidor. Na prática ele foi, e acho que até essa discussão ela morreu tão logo ela entrou. Não vi ninguém reclamando, tá vendo? Eu me piorei aqui, eu fui prejudicado, quer dizer, aquilo tudo era uma falácia, era uma coisa que não tinha muito fundamento. Então, assim, agora com o Open Banking, que vai entrar, não tem uma discussão tão substancial ali por trás, mas lembrando que é o consumidor, é o tomador de crédito que vai dar o acesso ou não, né? Então, minha recomendação é você, como tomador de crédito, só tem a ganhar com abrir as suas informações, assim, Se você acredita que você é melhor na primeira noite do que durante 2 anos, aí talvez não, né? Mas se você é um livro aberto e constrói a sua vida positivamente, né? Tenta construir, por mais que existam algumas coisas no meio do caminho ali, alguns tropeços, eu acho que você só tem a ganhar.
Legal, legal. Gostei da conexão com o caos de novo. Está em linha com o que a gente fala aqui, né? Quem não deve, não teme. Quem tem uma vida bem construída, bem fundamentada, tem mais é que querer abertura, transparência para ser tratado como merece. Eu acho que é isso que o Cadastro Positivo e o Open Banking oferece. Sim. A gente recomenda também a adoção. Que bom que você concorda. Cara, as minhas perguntas eram isso. Quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade em compartilhar o conhecimento aqui conosco e deixar para suas considerações finais aí, cara. Fala um pouco do Bom para Crédito, para quem não conhece, talvez o operacional, de como é que é pedir um crédito aí com vocês. Aproveita a oportunidade, por favor.
Legal, obrigado aí por abrir essa oportunidade. Bom para Crédito é um marketplace, né? Usando outra palavra aqui, é como se fosse um shopping de crédito, né? Então, e a gente está disponível na web. Entra lá, www.bomparacredito.com.br. O que você vai encontrar lá? É um cadastro, na verdade, é uma rota bem direta ao ponto, né? Você quer empréstimo, quer comparar empréstimo, quer contratar empréstimo, é o que a gente oferece. Então, você vai fazer um cadastro, eu preciso de algumas informações ali para poder fazer uma análise de crédito. Ao final desse cadastro, eu estou integrado com diversos bancos e financeiras, são mais de 30, mas a gente faz uma análise de perfil ali, de match de perfil, e acaba integrando esse teu cadastro com diversos bancos e financeiras que respondem de forma praticamente real-time ali, o tempo médio de aprovação de análise de crédito é de 30 segundos, mais ou menos, tem gente que decide em 5 segundos, tem gente que vai decidir um minuto e meio, mas a gente apresenta ali uma telinha como se você estivesse ali pesquisando uma passagem na internet, né? Então, você vai lá, diz para onde você quer ir, né? No caso da passagem, e qual data, qual horário, então, mais ou menos, ele te lista ali as opções, vai ter... E a gente vai te devolver opções de empréstimos aprovados para você. Então, é financeira A, banco B, fintech C, tá? Tudo numa mesma página, você tem a opção ali de comparar, né? Novamente, lá não vai comparar, vai comparar por taxa, é sempre bom ver, vai comparar por parcela, por valor do empréstimo, e vai ter ainda acesso a mais informações, quanto tempo em média demora para ter a liberação do empréstimo e tal, se precisa de garantia, a gente trabalha com mais do que um tipo de produto, com e sem garantia, embora o que acaba sendo mais usual é o sem garantia, mas, cara, aquela hora é a tua hora, é a hora de você escolher, né? Do jeito que você quiser. Você escolheu, tem uma rotinha ali digital para você fazer um processo de formalização. A maioria das vezes é foto do rosto, é upload ou foto de um documento de renda e residência. Aí a bola volta para a gente ou para a financeira, tem uma análise documental, né? Porque o crédito está decidido, mas também não adianta mentir no crédito, no cadastro, porque é exatamente ali, esse é o momento de dizer, olha, eu sou aquela pessoa que disse que eu sou e eu ganho quanto eu disse que eu ganho, né? Nem que seja um autônomo que tenha uma média de renda, né, de entrada naquilo, e aí ele vai subir o documento, tal, o comprovante do extrato bancário, bola com a gente ou com a financeira, se tiver tudo certo, você vai receber o dinheiro na conta corrente. Geralmente aí esse ciclo aí dá para fazer em poucos minutos até você chegar no final ali com foto daqui, foto dali e assinatura do contrato de forma digital, você faz isso em, se tiver tudo à mão, 10 minutos, você faz isso. E crédito liberado ali na parte documental, geralmente, dependendo do horário, você recebe no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, é uma experiência super conveniente, o cadastro e a assinatura é feita 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente tem ali, geralmente, para fazer análise de documentação, já segue um horário mais comercial ali, E os sábados. Então, de segunda a sexta, você consegue, geralmente, o crédito no máximo no dia seguinte, ou, se fizer bem cedinho, você consegue no mesmo dia o dinheiro na conta.
Sensacional. Tá aí, a rotina e o modus operandi do Bom para Crédito, para quem ainda não conhecia. Recomendo que vá lá checar, né, se estiver precisando de crédito. Não fica dependendo só do banco com o qual você tem relacionamento. Felipe, muito obrigado, cara. Um prazer ter você aqui. Mais uma vez, um grande abraço e valeu pela compartilhar os conhecimentos aí, cara.
Obrigado, eu que agradeço, um abraço. Viu?